no Varejo é o destaque do mercado financeiro de hoje com Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, sejam bem-vindos.
Boa tarde, Cláudia Caniato. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Dados econômicos importantes hoje pelo terceiro mês consecutivo. Alta no varejo. Boa tarde, Samidana.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Temos os dados do varejo e vieram positivos. Então, as vendas do comércio, segundo o IBGE, divulgado hoje pela manhã, registraram 1% de alta em março, né? Foi hoje a divulgação, mas referente a março. E a notícia boa é que é a terceira alta consecutiva. O comércio já opera num patamar 2,1% acima do período pré-pandemia. Quando a gente olha o acumulado de 12 meses, também é interessante. A gente vê aí positivo inteiro o gráfico, né? Desde março de 2021, mas quando a gente fecha o dado que saiu hoje, a gente acumula 1,9%, então foi a alta nos últimos 12 meses em março. Então, boas notícias para o varejo, para o comércio que estavam esperando.
Verdade, Sam. Eu queria fazer aqui alguns rápidos comentários. Tem alguns pontos que estão ajudando o comércio. O Auxílio Brasil, que paga o dobro do que pagava o Bolsa Família, cerca de R$ 400, ajuda sem dúvida nenhuma. Agora a autorização do governo para saque do FGTS também vai ajudar o comércio, mas existem alguns entraves que impedem um crescimento ainda maior. Por exemplo, o desemprego alto. Infelizmente, ainda temos mais de 10 milhões de brasileiros procurando emprego, são pessoas sem renda, com dificuldade de consumir. Os juros elevados também dificultam, principalmente os bens duráveis mais caros, que dependem de financiamento. Quem vai tentar financiar um carro, um imóvel ou um eletrodoméstico sabe que as parcelas cresceram, ficaram mais gordas, porque os juros subiram na ponta. E também a inflação. Esse é o grande vilão que atrapalha o comércio, porque corrói a renda das famílias, em particular as famílias mais carentes, tem o seu orçamento doméstico corroído pela inflação alta, sobra menos dinheiro assim que o salário é pago e, claro, que elas priorizam os itens básicos, alimentos. Por isso que o setor de supermercados consegue ainda manter um bom ritmo de faturamento, mas se a pessoa gasta praticamente tudo no supermercado para pagar a conta de energia, sobra pouco para comprar outros itens, como vestuário, né, como até remédios. O setor de farmácias vem encontrando muitas dificuldades. Então, a gente precisa analisar que a inflação alta, enquanto ela não começar a cair, enquanto ela não entrar num processo de desaceleração, ela vai continuar sendo um entrave para o crescimento do comércio. Outra informação de hoje importante envolve a ata do Copom, o Comitê de Política Monetária, que na semana passada elevou a taxa básica de juros. O Banco Central avalia que a inflação, que eu acabei de mencionar, deve encerrar este ano em 7,3%. É um patamar muito acima do centro da meta, que é 3,5%, e também acima do teto da meta de 5%. O Banco Central projeta o índice de 3,4% para 2023. Os percentuais foram divulgados hoje na ata do Copom referente à reunião da semana passada. Diante desse cenário, o colegiado elevou a taxa básica de juros para 12,75% na semana passada e já sinalizou que deve promover novas altas nas próximas reuniões. Sami, me parece consenso de mercado que pelo menos mais uma alta de 0,5% deve ocorrer na próxima reunião em junho.
Sim, a maioria aposta numa alta de 0,5%, mas há quem diga que teremos uma alta de 0,75%. Vamos aproveitar e dar uma olhada na Bolsa hoje, porque isso tem muito a ver com o que está acontecendo. Então, eu vou pedir para colocar aí Bovespa. O Bovespa começou o dia em alta, como vocês podem ver aqui. E lá pelo meio-dia, o mercado virou. Nesse momento, opera com uma queda de 0,50% aos 102.733 pontos. Isso foi um movimento mundial. Por quê? Porque uma diretora do Federal Reserve falou que a inflação americana deve convergir para a meta, que é de 2%, só em 2024. E, se for necessário, aumentarão lá os juros, ficando, inclusive, acima do que os economistas chamam de neutro. Isso foi um balde de água fria, não só nas bolsas americanas, como por aqui também. Moedas. Quando você fala de juros, acaba afetando as moedas. Mas as moedas tinham subido muito, perdido aí, o que a gente chama de, às vezes, overshooting, né? Foi mais do que o necessário. Nesse momento, o dólar recua 0,64% aos R$ 5,13. O euro, queda de 0,74% aos R$ 5,41. E o Bitcoin, que chegou a bater 29 mil dólares, uma das mínimas dos últimos tempos, tem alta de 3,90%, negociado agora por 31.590 dólares, Luiz.
Sami, a gente vem alertando aqui no programa Mercado Financeiro, na Jovem Pan News, que é um momento de cautela para a Bolsa de Valores. Parece que caiu a ficha dos investidores de que o problema inflacionário no mundo é mais grave do que parecia ser. Inflação americana no maior patamar nos últimos 40 anos, inflação na Europa no maior patamar nos últimos 30 anos. É óbvio que isso vai levar os bancos centrais a subir juros. A dúvida é qual vai ser esse ritmo e qual vai ser a duração do aperto monetário. Se exagerar demais, corre o risco de colocar as economias ricas, desenvolvidas, num processo recessivo, o que seria péssimo para a economia do mundo inteiro. Não bastasse isso, a China continua com o problema de Covid, adotando lockdown pontual em várias regiões, e isso desacelera a grande locomotiva do mundo dos últimos anos. Consequentemente, se o mundo inteiro vai crescer menos, o Brasil vai ter dificuldade, porque o Brasil é um grande exportador de matéria-prima, de commodities para as principais economias do mundo.
E também teve um outro fator, que é em questão da guerra. A guerra está longe, ou pelo menos os analistas não vislumbram um fim. Qual que é o problema? O problema é que as sanções parecem não ter tido efeito, agora é 14 horas e 57 minutos, e eu vou continuar com essa análise da guerra. A The Economist, no final de semana, falou: olha, as sanções não tiveram efeito sobre a Rússia. Por quê? Continuaram vendendo gás e vendendo petróleo. E isso, obviamente, atrapalha. Então, a gente tem a China, que o Luiz comentou, a gente tem a guerra, a gente tem inflação no mundo inteiro e alta de juros. Então, esse é o cenário que vem se formando para este ano.
Bom, cenário é difícil, inflação alta, orçamento doméstico apertado, mas o Samidana tem uma dica importante para você equilibrar as suas finanças.
Se você passa sufoco todo final de mês, temos uma dica. Comece agora a fazer o meu curso, que se chama Faça as Pazes com as Suas Finanças, e aprenda, de fato, a se organizar financeiramente, começando a sair pelo vermelho. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br, e utilize o cupom S de Sami, D de Dana, F de Finanças, SDF, que te dá 10% de desconto. Com ele, você vai pagar menos de 70 centavos por dia, eu garanto que você vai gostar.
Bom, se tem um setor que está apanhando bastante, é o setor automotivo, mas finalmente uma boa notícia: a produção de veículos avançou 0,4% em abril. No período foram produzidas 185.400 unidades. Na comparação com abril do ano passado, a produção infelizmente caiu 2,9%. E no acumulado do ano, recua 13,6%. Os dados foram divulgados hoje pela Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Segundo o balanço mensal da entidade, as vendas fecharam o mês com 147.200 unidades licenciadas, o que corresponde a uma elevação de 0,3% sobre o mês. Esse setor é curioso, Sami, porque ele sofre nas duas pontas. Do lado da oferta, faltam peças, faltam produtos, portanto, o preço do veículo novo subiu muito. E, por outro lado, do lado da demanda, o consumidor está com medo de comprar veículo novo porque o financiamento ficou muito caro por conta da alta dos juros.
É complicado, e apanha nas duas pontas. É claro que a gente espera que isso se acomode. Era para ter uns preços mais normalizados este ano, mas com a guerra, com o lockdown da China, deve postergar para o ano que vem. Luiz, o mercado financeiro de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã a gente vai fazer um programa especial falando das diferenças e convergências entre a política econômica do presidenciável Lula e do Bolsonaro, os dois com mais chances.
Boa, vai ser um programa polêmico, hein? Quem tem a melhor agenda econômica, Lula ou Bolsonaro? Não perca amanhã aqui no Mercado Financeiro, dentro do Redline News.